programa Tribuna Desportiva tem o patrocínio.
SNB, la société nouvelle de Balestière, vous propose une large gamme de produits alluvionnaires, calcaires et recyclés. SNB, toujours à vos côtés pour aller plus loin.
Radio Alpha. Tribuna Desportiva. Tribuna Desportiva. Às segundas-feiras, entre as 21 e as 23 horas.
Muito boa noite, bem-vindos a mais uma edição da Tribuna Desportiva. É o regresso de toda a equipa. Vamos estar consigo até muito perto das 23 horas. Hoje vamos, e como tinha dito também durante a tarde, ter como unidade central, por assim dizer, da nossa emissão de hoje, a vitória do Vitória Sport Clube de Guimarães diante do Braga na final da Taça da Liga. Já temos aqui o nosso homem do Vitória e também o nosso homem do Braga, está ali, ali à frente com a camisola vestida a rigor e tudo. Vamos daqui a pouco então avançar com a saudação a todos, mas para já vou só dizer-lhe que dentro de alguns instantes iremos falar com um dos elementos que é representante do Vitória Sport Clube de Guimarães aqui em Paris, uma espécie de casa do Vitória. O Alexandre Lafayette Rodrigues vai estar na nossa companhia. Teremos à meia hora o Florent Anand, jogador do Angers, antigo jogador do Braga e também do Vitória Sport Clube de Guimarães. Teremos outro jogador antigo do Vitória, o Yves Desmarais, que vai estar na nossa companhia por volta das 21h45. E na abertura da segunda hora teremos logo também Quimberto, antigo jogador do Vitória, também para nos falar dessa final da Taça da Liga, mas não só, também para falar do campeonato português e também do jogo dos quartos de final da Taça de Portugal na próxima quarta-feira. Não esquecer de não perder de vista também esse clássico entre Porto e Benfica. Tudo para si dentro de alguns instantes. Fique na nossa companhia. Vamos então saudar toda a gente, começando pelo Armindo Faria, que está à minha frente. Olá, Armindo, bom ano. É a primeira
Olá,
saudação.
Olá, Manuel, boa noite a todos e bom ano a todos e para todos.
Isso, um bom ano para ti, Armindo. Já agora, quem quiser mandar mensagens para o Armindo já sabe que o WhatsApp está aberto.
Já estou a ver que isto hoje vai aquecer, porque já estou a ver que é tudo o pessoal do Vitória.
O WhatsApp do...
Ou estás sozinho?
O WhatsApp do WhatsApp é o número é o 0662 109860, para quem quiser enviar mensagens ali ao Armindo.
Não, mensagens não, presunto também. Houve um que disse trazer um presunto, mas não trouxe o texto.
Ah, pois é, exatamente. Bom, vamos continuar, já vamos falar de presunto daqui a pouco. Olá, Marco, como é que estás? Tudo bem?
Boa noite, feliz ano novo a toda a gente. É e vai-se. É um bocadinho um início de ano e foi um final e um início de ano um bocadinho estranho. Relembro aqui que João Luís Gasset acabou por falecer no final do ano, ainda há pouco tempo ainda era treinador do Montpellier, ainda há pouco tempo era treinador de Marselha e também da Costa do Marfim, quando a Costa do Marfim há dois anos venceu essa prova. E hoje Ronald Colbis, duas figuras do futebol francês, ficou um bocadinho chocado quando são treinadores ou que estiveram ainda há pouco tempo a treinar, acabam por falecer. E quando falavam dos nomes deles para certos clubes da primeira divisão francesa, pronto, são dias assim um bocadinho tristes para o futebol francês.
Sem dúvida, o Marco, que acaba de chegar de África, esteve na CAN, só para muito rapidamente, Marco, e depois teremos oportunidades na segunda hora de falar um bocadinho mais a sério, mas para já, assim, em termos globais, o que é que te pareceu esta viagem assim à CAN com a...
Primeiro é uma organização incrível do lado de Marrocos, foi a melhor organização até agora. Já estão preparados para mim para o Mundial de 2030. Cuidado Portugal com este tipo de organização, porque não sei o que é que vai restar a Portugal entre a Espanha, que vai ter os maiores jogos, e Marrocos, que espera ter, por exemplo, a final ou nem que seja o terceiro lugar. Eu não vejo o que é que vai ficar para Portugal.
Meia final.
Pois, isso é muito. O povo português vai pagar por uma meia final e por algum jogo.
Quantos jogos é que serão? São o quê? 5 jogos em Portugal?
Não, mais, porque há muitos mais jogos. Mas mesmo assim, não vejo qual será o interesse. Devia ser Espanha-Portugal, depois era Espanha-Portugal e Marrocos, e agora é mais Espanha-Marrocos e Portugal que está para ali com alguns joguinhos.
Voltando à CAN.
Mas voltando à CAN, sim, a organização é espetacular, os estádios são incríveis, não há um estádio com menos de 45 mil lugares. Em 6, 7 estádios, não sei qual é o país europeu que consegue ter 6 ou 7 estádios acima dos 45 mil, inclusive 2 a 75 e 65. Então o nível dos estádios é muito bom, os jogos em si também tiveram um certo nível, vê-se as 4 seleções que estão nas meias finais com o Senegal, Egito, Marrocos e Nigéria, são equipas de topo. A Nigéria não conseguiu apurar-se para o Mundial, mas neste momento tem um trio de ataque que é incrível, Victor Osimhen, Lukman e Akor Adams. Então é uma prova interessante e que vai nas meias finais na quarta-feira.
É isso, Marcos, já falaremos da CAN mais à frente. Olá Henrique, como é que estás? Bom ano.
Bom ano a todos e a todas.
Então, está tudo bem com o Lusitano de Samarra, não parece? Mais ou menos, não é? De segundo então, lugar.
Ainda estão de ressaca um pouco das festas, mas estão um empate para mostrar que ainda não regressaram todos de férias, mas lá está, agora é ir a jogo e ver o que se passa no próximo fim de semana. Uma deslocação em IR para afrontar o IR FC, aí também vai ser um jogo a sério.
E já agora a experiência da organização do jogo da Taça de França, como é que foi?
5 estrelas.
Vamos lá, falar agora com o nosso amigo Tiago, que é o homem do Vitória. Está ali em frente ao Armindo. Eu já vi uns olhinhos assim, uns olhares assim meio estranhos entre vocês os dois. O que é que se passa?
Tem piada que ele está de escuro e estou de vermelho. Não sei porquê.
Antes de mais,
bom ano. Qualquer fala da Vitória.
Muito bem, muito bem. Já vamos fazer a fotografia para os ouvintes também ver.
Boa noite a todos aí em casa. Um bom ano e, acima de tudo, muita saúde, que é o mais importante. E começámos o ano da melhor maneira, pelo menos o Vitória e a cidade de Guimarães começou o ano da melhor maneira possível. Campeões de inverno.
Antes de falarmos e entrarmos precisamente por aí, Tiago, como é que estão a correr as coisas com o Paris 3 Atlético?
Não, estão a correr bem. Foi até o ano 2025, a primeira parte da época, sinceramente foi melhor do que até estava à espera, em termos individuais, em termos coletivos. A equipa está bem, estamos a fazer um campeonato tranquilo, mas vem agora a segunda parte da época e normalmente é um campeonato diferente, como se diz a segunda parte da época, e vamos continuar a trabalhar para conseguir o objetivo, que é a manutenção.
Sem dúvida, vamos lá então falar do tema central da nossa emissão de hoje. Antes disso, gostava de só dizer, bom, o Marco já se antecipou que o Ron Kobis nos deixou, depois do João Miguel Sé, vamos daqui a pouco ter uma declaração. Aliás, podemos começar por aí, não, Henrique?
Como queres?
Vamos começar por aí já com a declaração do Vitorino Hilton, é isso?
Sim, foi o capitão do Ron Kobis, quando estava no Montpellier, e além disto, o Vitorino Hilton já tinha falado no passado, numa entrevista, que foi o Perillo, o treinador que marcou mais na sua carreira, e tivemos uma pequena reação. Foi claramente uma boa prenda do que o Vitorino nos fez hoje, e estamos a ouvir a homenagem do Vitorino Hilton.
Pois é, perdemos mais um amigo, um treinador, o Roland Kubis, que nos deixou, né? Um treinador que eu tive a oportunidade de trabalhar junto com ele, onde que eu aprendi bastante também, porque é um treinador diferente, dos outros, uma maneira completamente um pouco fora do normal dos treinadores atuais, mas um treinador que conhecia muito futebol e muito verdadeiro. Às vezes não tinha filtro nas palavras, mas era verdadeiro, né? Mas infelizmente assim é a vida, né? A gente vem um dia e um outro dia nós vamos, né? E hoje ele nos deixa. Temos que lembrar de tudo que ele, as coisas boas que ele fez pro futebol francês, porque a história do Roland Kubis no futebol francês, ela era muito grande, muito importante, porque como jogador, como treinador, revelou muitos jogadores de nome. Trabalhou com muitos jogadores também, sempre com análise correta do jeito dele. Mas é isso, né? A vida é assim. Então, as boas lembranças, vamos guardar as boas lembranças do treinador Roland Kobis, porque realmente um treinador que vai fazer falta pro futebol francês. Forte abraço.
abraço Vitorino e é um pensamento para ele também, porque bom, claro, ficou um pouco magoado. E para quem cruzou um pouco e falou um pouco ao Ronald Cobis, como foi o meu caso, que já entrevistei várias vezes, é uma pessoa que não deixa claramente ser sabor especial, porque é uma pessoa que tem uma paixão enorme por futebol. Cada vez que fazia uma pergunta, ela escapava sempre e ia analisar outros temas, e tu tinhas que sempre, como um cavalo, agarrar, dizer: não, não, vamos para a entrevista, não vamos fazer, senão não acabamos o dia. E até ainda me lembro de uma entrevista que fiz com ele, quando ele estava no restaurante, e disse: não, meu, está no restaurante, está a comer. Não, não, tranquilo, assim, um fé, pode pôr. E ele a comer, tranquilo, no restaurante, ia fazer uma entrevista. 5 estrelas. Por acaso, até à procura do som, porque havia partes engraçadas. Meu bom, infelizmente não encontrei, estava no outro computador, meu bom. É uma pessoa que ficará para sempre. Conheci como treinador, conheci como. Ou depois como pessoa, como
comentador também.
Como comentador, por isso foi uma perda especial.
Ele tinha um bocado um rótulo de ser, enfim, não tinha papas na língua, né? No fundo, tinha aquela coisa.
Sim, Gondgar, não é?
Não é para a Gondgar, não é isso?
Exatamente. Sim, ele dizia as coisas como pensava e de vez em quando ele estava contra
o corpo. Mas a carreira de treinador dele acabou por ser um bocado limitada pela personalidade dele, ou nem por isso?
Não, acho que ele teve uma carga. Foi dele, bom, sempre foi o facto de não ter ganho o título de campeão sobre o Tuna em 98, quando foi o Bordeaux na última jornada que ultrapassaram no jogo, por acaso no Parque, frente ao Paris Saint-Germain.
Eu estava no Parque nesse jogo, sim.
Este jogo fica, talvez, não vou dizer uma ferida, mas bom, um sabor amargo, porque todos pensam, e há muitos que agora sabem, que o Paris Saint-Germain não estava a 100%, e se talvez fosse o caso, talvez o Marseille tinha ganho, e talvez o Roberto Pires era a melhor pessoa para falar disto, porque ele estava em campo naquela altura e era jogador do Marseille. Mas lá está, para já é uma pessoa que sempre conseguiu fazer os desafios que ele tinha. Por exemplo, tomar o cargo de uma equipe como o AC Ajaccio, que era uma pequena, com um budget, um orçamento pequeno, conseguir de levar até a Liga 1, também ir a Montpellier, quando o Montpellier está quase toda a gente pensa que já vai descer, ele, assim que os jornados do fim vem, pega na equipa e consegue um milagre. Quer dizer, não ganhou títulos, faz parte daqueles treinadores que não ganham títulos enormes, mas que deixaram uma marca e uma personalidade.
Pinguim, era? Não era o Pinguim?
Não, o Pinguim foi no Lance, quando ele estava no Lance, e até quando ele regressou no Lance, o Lance tinha posto assim pinguins no banco, porque ele estava do pinguins por causa do frio. Assim.
Marco, só para fechar, uma pequena palavra, tu não cruzaste com o Ronald Cobis?
Ah, sim, nos estádios, mas nunca fiz uma entrevista dele. O Henrique é que tinha mais a possibilidade de fazer entrevistas para meios de comunicação franceses. Mas não, o Ronald Cobis era sobretudo conhecido pelo facto de ser, no fundo, um marselhês. E que cada vez que o Marseille precisava, ele estava sempre disponível para regressar o Marseille, e ainda recentemente ouvia-se no Grand Gueule da RMC, no L'Equipe também, ele tinha ingressado este ano justamente na L'Equipe para falar e fazer debates, e pronto, e de um momento para o outro é o que acontece na vida.
Muito bem, vamos então continuar e vamos avançar para esse jogo entre o Sporting Clube Braga e o
Vitória. Mas acabou o jogo, Vitória. O que é que tu queres agora?
Arbindo,
festejar, não trazes champanhe.
Eu trouxe, não te preocupes.
Ah, mas eu não bebo, por isso. Eu também não bebo.
Não, foi o Marco que trouxe, não fui eu, a brincar.
Champanhe marroquina.
É isso.
Não deve ser muito bom.
Tiago, vamos lá então falar. Para já, onde é que viste o jogo? Tiveste num sítio especial ou nem por isso? Estiveste em casa tranquilo?
Não, faz lá.
Com pipocas
é como aqueles jogos, há jogos assim grandes. Toda a gente fala e diz: eu vou-me lembrar para sempre onde eu estava a ver o jogo. Será o teu caso?
Vou-me lembrar para sempre porque estava a ver em casa. Mas não é. Eu jogos assim, muito sinceramente, gosto de ver assim num sítio tranquilo, só em casa, principalmente sozinho. Fico muito nervoso e irrito-me bastante. E é melhor ver assim num sítio mais recatado. Mas tinha o meu irmão e o meu pai no estádio e. E, incrivelmente, o meu irmão ligou um videochamada no momento do penalti e o Charles defende e o jogo depois acaba. E lembro-me de estar em videochamada com ele aos berros, ele aos berros comigo, a chorar. Isto é um bocado a mística que aquele clube tem e a cidade tem. Além de ser uma taça, é...
É verdade que não foi a Liga dos Campeões, não foi
não,
campeonato.
Não, é. Para nós, não, não campeonato. Para nós é mais que isso.
Mas é incrível, de facto. Para nós sentimento especial, sim.
Toda a gente estava com medo que os bilhetes não se iam vender, pelos vezes se esgotaram.
Esgotaram. Eu sei, por exemplo, eu tenho colegas meus que os bilhetes esgotaram e eles foram comprar para o lado do Braga. Para teres uma ideia, tipo, como é que foi uma correria. Não estou a dizer que foi mais gente do Vitória que do Braga,
sim,
nem nada.
Mais
a dizer que...
do Vitória.
Eu só estou a dizer que os meus... aquilo foi uma... Eles estavam com receio que as equipas do Minho não fossem a Leiria, mas...
E havia um problema com os adeptos do Braga em relação ao presidente, é por isso que também falhou muitos bracarenses por causa disso. Aí há lá conflitos.
Já estava a palpitar.
E tu sentiste na televisão?
Sim.
Num ambiente que...
Sim.
Nesta parte,
era mais bancadas.
Sim, eu sentia em casa, na televisão, ouvia-se perfeitamente a massa adepta do Vitória. Porque para nós, a realidade é que para nós é uma sensação diferente. Eu falo disto porque acho que o pessoal de Guimarães e a malta de Guimarães vive muito mais. E era uma taça que estava, que nós não tínhamos, e faltava-nos uma coisa assim, uma taça nestes últimos anos. Tem sido anos também difíceis para o clube, transição, e combinar com esta taça e ser campeão de inverno é fenomenal.
Mas tinhas esta fé antes do jogo de dizer, ok, escapámos, não vamos ter um grande, vamos ter o Braga, um derby no mínimo.
Estava cheio de medo, porque ires à final com o Porto e fica Sporting, perderes é uma coisa normal, porque eles são obrigados a ganhar. As finais é para ganhar, mas é sempre natural. Agora, eliminares o Porto nas meias, nos quartos, eliminares o Sporting nas meias e vais à final com o Braga, o teu eterno rival.
É um percurso de sonho.
Só tinha que haver um desfecho. E acho que, acima de tudo, não é por ser vitoriano, mas acho que é. Sabia que o clube que mais merecia este ano a taça da Liga era o Vitória, pelo percurso que fez, e ganhar ao Dragão, ganhar depois ao Sporting nas meias, uma reviravolta e agora outra vez outra. Aliás, acho que se fosse para contar uma história como estou a contar agora, esta era a melhor história que podia acontecer.
Maravilha. E de certeza que o Lafayette Rodrigues também tem uma história gira para nos contar, porque ele é um dos elementos da representação do Vitória aqui em Paris. Olá,
Lafayette Rodrigues,
como é que estás? Tudo bem? Boa noite.
Olá, boa noite a todos. Boa noite a todos, inclusive um que está aí em particular aqui.
ele já disse que conhece.
Um grande abraço, Lafayette, um grande abraço.
Igualmente para ti. Para tomar o que tu estavas a dizer, por causa, não tenho uma anedota, mas uma frase que eu pus lá nos nossos WhatsApps e Facebooks e companhia, que é assim: o Vitória teve uma grande vitória com o Braga, e o Vitória é só o nome nas três frases. Portanto, tinha que haver só uma vitória, só podia ser para nós.
Muito bem, Lafayette, e como é que foi vivido aqui em relação a ti? Como é que foi vivido? Como é que tu viveste
um pouco Tiago, um pouco como o Tiago, gosto de ver em silêncio em casa, sem ter que me chatear com ninguém. Mas lá na sala teve bastante pessoal a ver o jogo, e penso eu que foi bastante, bastante, como é que é dizer, festejado. E muitas garrafas lá na sede acabaram por desaparecer até às tantas da madrugada.
E
foi bom para nós, foi bom para a Vitória. E bom para tudo.
Olha, Lafayette, em relação a este jogo, vocês... O Tiago há pouco estava a falar, portanto, do percurso de sonho do Vitória, Porto nos quartos, Sporting nas meias, e o rival de sonho na final. Isto foi melhor assim, ou teria sido melhor se calhar se fosse com o Benfica,
não poderia, por exemplo? Não poderia ser melhor. Não poderia ser melhor da forma da rivalidade que há entre os dois clubes do Minho. Podia ser para um lado como para o outro, eles também já ganharam e já ganharam mais que nós. Acho que nós merecíamos, pelo percurso, como estavam vocês a dizer, que fez este ano, tem feito o Vitória. Acho que o Mr. Pinto está a fazer um bom trabalho. Depois de perder grandes figuras da época passada, ficou um bocado descalçado, e os miúdos que estão agora lá presentes, e outros que vieram depois, estão a fazer um muito bom percurso este ano no campeonato. Há que dar parabéns e mérito à Vitória. O presidente já disse mais que uma vez que o objetivo é o quinto lugar, ou melhor que o quinto lugar, e acho que tem capacidade para isso. E de outra forma, acho que não podia ser melhor para o povo de Guimarães a vencer contra um rival como o Braga.
Lafayette, por acaso nós vimos aqui o jogo, estava aqui o Henrique também no sábado à noite, e nós estávamos a perguntar, mas no fundo o que é que falta a isto de Vitória para ser considerado também um dos grandes, pelo menos em termos de público não falta nada, não é? Só falta ali um bocadinho mais de dinheiro, não é? Para...
Era o que eu ia dizer. Cortou-me o ramo para a raiz. Exatamente, é isso mesmo. Falta um bocado de dinheiro. Embora houve, só o erro há 2 anos, parte da SAD que foi vendida a grupo estrangeiro, nota-se hoje que pode haver, há uma certa melhoria, se calhar, na parte das camadas jovens, mas no futebol profissional pouco se vê, porque os patrocínios, se calhar, não chega a ter uns patrocínios como o Porto, como o Sporting ou como o Benfica, porque é um clube mais pequeno, mas em termos de dimensão social, o Vitória está ao nível de qualquer um dos grandes de Portugal, e ter representado bem quando está chamado à prova, porque notou-se hoje o que nós fizemos e o que tem feito o Vitória estes últimos anos.
Gostava que também falasse um bocadinho do Vitória aqui de Paris, Lafayette. Como é que, o que é que se passa para as pessoas que são de Guimarães e querem um contacto, sei lá, com o Vitória, vir ver o Vitória, apoiar o Vitória, que também está aqui no fundo em Paris? Como é que podem fazer?
A casa do Vitória é bastante já conhecida. Nós temos meios como o Facebook, o Instagram, ou outros meios que as pessoas já conhecem. Para nos verem vir à sede, os diferentes como é que eu ia dizer, eventos que a gente faz, que sejam festas de Natal, festas de verão, ou torneios, eles sabem nos contactar. Claro que nunca são pouco aqueles que vêm, e quando vierem mais, melhor. E o povo de Guimarães conhece bem a nossa associação, pelo que já vocês sabem, nós temos o protocolo assinado com eles, e somos a única casa do Vitória dentro e fora do país, porque não há mais nenhuma, a não ser,
pois, porque
a, não ser
há,
a nossa.
Há uma no Norte, mas não é oficial, não é?
Eles já têm protocolo com eles, não.
Uma
não
de Roubaix, que só não estou em eles. Sim.
Exatamente, em Roubaix. E pronto, mas e é uma casa com quem a gente se entende muito bem, e fazemos eventos em conjunto várias vezes. E é pena ser um bocado longe, não é fazer mais. Porque se junta muito mais pessoal, porque há bastante pessoal de Guimarães em Roubaix, porque Guimarães não é só Guimarães, eles estão espalhados por o mundo inteiro, muita gente do Minho fora, e o que é bom para nós, é bom para o futebol, é bom para o mundo associativo, ter a presença de pessoas que estão ligadas à região do Minho, inclusive o Guimarães.
Muito bem, Lafayette, não sei se quer deixar uma mensagem para os vitorianos aqui da região de Paris que nos estão a ouvir. O que é que lhes poderia dizer?
Desejo que o 2026 seja muito bom em termos desportivos para a Vitória, e desejar um bom ano a todos os vitorianos e a todos vocês aí presentes, que tudo corra bem e pelo melhor, e claro que, sobretudo, o principal é ter saúde, e se vier um bocadinho de dinheiro, melhor ainda.
Já agora gostava de saber onde é que era a sede do Vitória, porque eu não conheço.
E vê-se ao Sérgio.
Mas não leves esse casaco vestido.
Está com a camisola de Braga.
Tem que ler com a camisola. Não
entras.
Porquê?
O máximo que podes fazer é beber um copo à porta. Mas
ficas à porta a ver um copo.
Mas melhor ainda. Então, para ele, nós temos ainda camisolas já à venda lá no clube.
Ah, então ainda melhor.
Tira antes de entrar para dentro da sede.
Não, desculpa lá, outra camisola não ser essa, não vejo mais nenhuma, seja quem o clube for. A sede de Portugal, mais nada.
Lafayette, em todo caso, muito obrigado por ter passado aqui para a tribuna.
Falas um bocado também sobre esse jogo. Vocês estão a criticar um pouco, ou criticar, não, estão a meter um bocado em guerra os dois clubes, mas viu-se na final que foi bonito.
Sim, com aquela marcha de honra, exatamente.
Exatamente, é isso que eu vou fazer na sede do Vitória.
Vou apanhar só essa palavra para lhe dizer. Falou e muito bem, portaram-se muito bem, tanto os adeptos do Braga, tanto os adeptos como do Vitória, tanto dentro como fora.
Exatamente.
E o que ficou a lamentar, embora isso tudo foi a morte do senhor de Prontos, independente. E só para completar o que o senhor está a dizer, viu-se ontem Real Madrid, Barcelona, o que fizeram ao Barcelona.
Exatamente, sobretudo a Mbappé.
Pronto, era só isso.
Rafael, muito obrigado.
Obrigado para vocês todos e boa continuação.
E obrigado por ter passado aqui pela tribuna. Muito obrigado, obrigado. Lafayette Rodrigues, Alexandre Lafayette Rodrigues, ele faz parte da Ivrite Esportiva Vimaranense, um clube onde o Marcos jogou. Marcos, jogaste no Ivrite Esportiva Vimaranense, certo?
Sim. Sim, estive no... Mas estive à licença.
Era o Marcos.
A licença durante duas
eras
temporadas.
Eras o tipo mais coxo que lá estavas a jogar.
lateral direito.
Eras lateral? Mas chegaste a ser treinado pelo Mário Silva, sim, que chegou a ser um dos nossos meio comentadores aqui na tribuna. Daqui a pouco já vamos falar com o Florian, mas para já, Tiago, voltando novamente a este embate, do ponto de vista desportivo, futebolístico, o que é que se pode dizer um bocadinho mais? O que é que se pode dizer mais? Foi uma boa final, ouvi muitos comentadores, por exemplo, nos principais canais de televisão portuguesa, a dizerem que se calhar um Benfica Sporting não conseguiam dar mais espetáculo que este Vitória.
Eu ia por acaso ia falar disso. Acho que foi uma final digna de ser uma final. Foi até ao último minuto, houve emoção, houve futebol, houve fase de jogo que também menos boas, mas foi só mandar à barra, o PSG mandou à barra, mas...
Mas
foi uma fase, acho que teve tudo no jogo, teve emoção e teve espetáculo, e acima de tudo numa final teve golos. E acho que foi uma final, as pessoas estavam um bocado de receio por causa de não ser um Sporting ou um Porto ou um Benfica, mas acho que foi uma final bem entregue, duas equipas que quiseram ganhar, espetáculo, não houve confusões, não houve aquelas ditas paragens de 10 minutos para analisar ou para não fazer. Acho que foi uma final bem digna de ser uma final, e parabéns também às duas equipas e aos adeptos também.
A certos momentos do jogo sentiste que o equilíbrio era talvez mais do lado do Braga falhar o 2-0 do que propriamente o Vitória regressar ao um empate?
Acho que o Vitória começou o jogo mal. O Braga começou bem o jogo, dou mérito ao Braga porque começou bem o jogo, a equipa também mais experiente, o Vitória muita gente para ele. Se não me engano, mais de metade da equipa, fora Nelson Oliveira, talvez já jogou finais e já ganhou títulos. Acho que mais ninguém, sem ser o Nelson, tinha passado por isso.
O Nelson, se não me engano, é vice-campeão do mundo, certo, Marco?
Sim,
vice-campeão do mundo sub-20.
Sim, contra o Brasil. E foi campeão também no Benfica, já ganhou uma taça no Benfica também. Fora isso, Vitória, acho que não tinha um jogador que tem taças do Campeonato Português ou da Taça da Taças da Liga.
Olha, o Braga tem muito mais gente. A Alione Ndoi foi campeão da Letónia.
Não sabias?
Eu não sei porque é tão zangado, porque nem toda a gente é campeão da Letónia.
Exato,
ele foi campeão com a Valmiera, em que marcou 22 golos em 34 jogos. É, mesmo assim, para quem diz que ele pode ser, desculpem a palavra, tosco, ele já marcou muitos golos nos campeonatos, diferentes campeonatos.
Marcos.
E marcou esse
gol. Se ele tivesse a cabeça nos pés, e que já que não jogava no Vitória. em termos de futebol aéreo, é incrível.
É incrível.
A impulsão e a capacidade dele, mesmo de colocar a bola de cabeça, ele não é aquele jogador que cabeceia a bola e vai ver onde é que vai dar. Ele sabe onde é que quer bater na bola. Não é digno de uma estátua, porque pronto, acho que foi para fazer uma estátua, faz só Charles, mas é digno de ser um senhor respeitado em Guimarães, e vai ser nos próximos anos, mesmo que saia do Vitória, sempre que vier a Guimarães e os adeptos do Vitória vão-lhe fazer sempre uma ovação e uma velha, porque foi decisivo.
Fica afastado. O jogo contra o Sporting é dele, é ele que ganha aquele jogo.
Não, o Charles também
sim,
faz.
Não, ele e o Charles são os dois decisivos.
Não, estou a falar da final.
Mas tanto um como o outro, acho que
não, percurso do Vitória. O Charles sai de 50 para.
No percurso do Vitória na Taça da Liga, tanto um como o Ndoi faz golos, mas o Charles é sem dúvida uma. Acho que se for a falar de carreira, o Charles faz ali os momentos.
Se o Vitória ainda está vivo frente ao Sporting, é muita culpa do graças a Charles.
Foi o Dom Charles, como diz o...
Eu tenho aqui 30 segundos de publicidade, já vamos voltar dentro de alguns instantes, é o nosso patrocínio, e já temos também o Florian na nossa companhia, já vamos falar com ele.
Tribuna Desportiva. O programa Tribuna Desportiva tem o patrocínio...
SND, la société nouvelle de Balestière vous propose une large gamme de produits alluvionnaires, calcaires et recyclés. Retrouvez chez nous tous les granulats nécessaires pour le BTP, ainsi que les plateformes d'accueil de vos terres et de béton issues de la déconstruction, avec possibilité d'éco-minéraux. SNB, présente depuis 1967, mettra toujours à votre disposition ses équipes professionnelles pour un conseil adapté à vos besoins. Ayez le réflexe SNB pour vos sables, gravillons et terres. SNB, la société nouvelle de Balestière, toujours à vos côtés pour aller plus loin.
Vitimo horas 36 minutos. Tribuna Desportiva consigo até às 23 horas. Ele também já jogou no Vitória, também já jogou no Sporting Clube de Braga, já jogou em muitos outros clubes que o Henrique tem ali. Está agora no Angers, já passou pelo Paris FC, já passou pelo Belenenses, pelo Sandgallen, pelo Strom Godset, pelo Lierz, pelo Panathinaikos. Sim, querias dizer mais algo?
Não, era capaz de. Se tinha um micro aberto, já dava os clubes todos também.
Ah, exato.
Havia falado.
Olá, Florent, como é que estás?
Ele tinha o coração dividido ou não?
Tens o coração dividido ou não? Olá, Florent, boa noite.
Olá, boa noite a todos.
Bom ano. É verdade, Florent, boa noite.
Obrigado, igualmente.
É isso, bom ano para ti, Florent. É verdade que o dia da vitória do Vitória, tu foste eliminado na taça pela tua luz, não é?
Ainda por cima.
Exatamente.
Portanto, exatamente. Não estavas muito com cabeça para ver a vitória ou nem por isso?
Não, estava com cabeça. Olha, o meu jogo passou. Agora, a final da taça é sempre importante. Não é a taça mais importante do Portugal, mas é sempre importante ganhar um troféu. E acho que para o Vitória foi uma grande vitória.
Então justamente, achaste que esta final foi uma final justa, vitória justa para o Guimarães?
Para mim é sempre justo o Vitória ganhar, isso não vai me dizer, não vou dizer o contrário. Agora, claro que o Braga também teve oportunidade para ganhar o jogo, teve oportunidade para empatar o jogo no fim, mas pronto, como você estava a dizer, o Charles fez uma grande exibição, e depois acho que o Endoi um bocadinho o meio do jogo, a marcar o gol no fim do jogo é mesmo ótimo.
E quando se vê, então, justamente o público, o povo, tu sabes bem disto, por ter jogado e ter levado esta camisola, a de ver este povo é algo para ti lógico, de ver que o povo estava todo maluco com esta vitória e que agora toda a gente está finalmente a ver que em Guimarães só há uma equipa para torcer, é o Vitória.
Sim, eu tinha a minha cunhada que estava lá no estádio e ela ligou no fim do jogo. Era uma loucura, no estádio, nas bancadas do Vitória, era mesmo uma loucura. Também fazia muito tempo que o Vitória não tinha ganho um troféu. A última vez foi na Taça de Portugal, há muito tempo, acho que já há quase 10 anos.
Sim, 2013, não é? Foi
entre... Foi isso aí, foi com...
Contra o Benfica.
Contra o Benfica, exato.
Exatamente, sim. Portanto, há muito tempo. Acho que para o Vitória é mesmo bom, porque não está numa boa fase nesse momento, tem um problema financeiro, não tem uma equipa para mais que estão a dar, são muito miúdos, mas é bem para o Vitória, é uma equipa que está em construção e eles vão acreditar e o povo vai apoiar ainda mais a equipa.
Vocês têm confiança no treinador, nesta equipa jovem que está a evoluir?
O treinador também é jovem, acho que fez subir o Tondela, acho eu, se não me engano. Portanto, é um treinador novo, um bocadinho como o antigo treinador que foi para o Sporting, também não era um treinador muito conhecido, mas fez a equipa jogar muito bem, é por isso que agora está no Sporting. Agora com esse treinador é um bocadinho mais complicado, mas não sei se a culpa é do treinador e se ele está a fazer o máximo com o jogador que eles têm.
Até não se compreende, porque para quem está fora, quando está a se ver esta paixão à volta deste clube, como é que é possível que não há ninguém que pense apostar justamente nesta paixão, nesta lógica de ver um estado cheio de um ambiente maluco e de ver que...
Oh, Henrique, o problema acho que não são os investidores, acho que há muito investidor que queria investir no clube. Agora esse clube faz parte dos sócios, os sócios têm de deixar o clube e para já eles não estão preparados para deixar o clube.
Quer dizer que eles os sócios não querem perder o quê? A identidade do clube?
Sim, tu já viste muitos clubes, olha, mesmo na França, o Strasbourg, que agora foi comprado para o Chelsea,
já não é o Strasbourg antigamente, claro que eles têm bom resultado, mas agora vai ser sempre o pequeno irmão do Chelsea, nunca vai ser o Strasbourg em primeiro, e acho que os adeptos não querem isso no Vitória.
Meu Braga, por exemplo, tens o QSI, o Qatar, que investiu no clube, e é sempre o Salvador que está.
Sim, mas o Salvador está sempre lá.
Pois.
O Salvador é mesmo a cara do Braga, já faz muitos anos que está lá, então que no Vitória, cada 4, 5 anos pode se mudar de presidente. Já aconteceu muito nesses últimos anos.
Sim, mas o Vitória pode vender uma parte do capital, mas ficar sempre com a maioria.
E já vendeu parte
do capital? Sim, completamente. Sim, mas qual é o investidor que quer entrar e não ter o controle do clube?
Vocês vão ficar...
O problema é isso?
Vocês vão ficar empresários que não têm dinheiro? Tem que fazer com o Braga, tem dinheiro.
sim, é verdade. O Braga tem dinheiro. Que mas olha, acho que o Braga, nesse momento, esse é o ano que tem mais dinheiro, eu não acho que estão a fazer uma grande época. Acho que o Braga já teve muito melhor antigamente.
Sim.
É por isso que não é o dinheiro que faz tudo. Claro que é uma ajuda, ter o QSI no clube é mesmo bom. Agora, o problema do Vitória é que os sócios não estão preparados para deixar. Acho que há alguns anos atrás tinha o Aston Villa, o West Ham, que queria entrar dentro do presidente desse clube, queria entrar no capital do Vitória, mas eles não deixaram.
Pois, eu também, uma pessoa que vai investir também tem que aceitar o facto de ser um clube à parte, neste momento, com uma identidade, com adeptos, e não dizer que vai ser um clube satélite, como é o caso do Strasbourg, com o Chelsea.
É exatamente isso. E acho que o Vitória é um clube único com os adeptos que eles têm. É isso que faz a diferença em Portugal.
E uma escola também, uma escola de futebol com muitos jovens que saem de lá e que têm
também, problema. É a só dos miúdos do Vitória, que agora o clube é obrigado a apostar nos miúdos, e é muito miúdo a sair com muita qualidade. E é isso que faz que o Vitória consiga ganhar uma taça da Liga.
E acho para o futuro que é muito bom para isso, para o Vitória. Imagina o Braga, por exemplo, não jogou com nenhum miúdo da escola este ano. Que vem das colinhas do Braga.
Sim, mas o problema é que o Braga tem dinheiro, tem obrigação de ter resultados. Sim. Então que o Vitória não tem. É por isso que eles podem apostar mais nos miúdos, é que mesmo que ele acabe em décimo lugar, os adeptos não vão ficar contentes. Mas não uma pressão do resultado. Eles não precisam ir sempre na Europa para conseguir o objetivo. Nesse momento, o objetivo do Vitória é valorizar os miúdos e tentar vender um ou dois no fim da época.
Eu acho que no final da época, esta época, venderam muito bons jogadores. E é verdade,
sim,
que reforçados com miúdos, mas jogadores de qualidade.
Exatamente. Acho que o Manu, que foi para o Benfica, pronto, ele se lesionou, mas era um muito bom miúdo. O Ander também é um bom jogador, é muito.
E o outro que foi para o Porto é o Costa, né? O lateral.
Alberto Costa.
Ah, sim, foi para a Juventus, e depois a Juventus, sim. Mas isso foi em janeiro.
Sim,
em janeiro, mas... Alberto. Sim, mas cada mercado eles conseguem vender um ou dois jogadores.
Sim. Acho que a política mudou em relação aos outros anos.
Exatamente.
Eles vão buscar os miúdos para revender, e acho muito bem que façam isso.
E o que está a se fazer agora na França também? Não há dinheiro, a melhor forma de ganhar dinheiro é valorizar os miúdos e vender.
Como é o caso do Angers.
Completamente. Está a funcionar. É isso que é bem nesse momento. Está a funcionar. Agora, se que vai funcionar cada ano, não sei, mas para já está a funcionar.
Muito bem, Florent, em todo caso, muito obrigado por teres passado aqui pela tribuna, é sempre com muito prazer que falamos contigo, desculpa lá ter chateado mais uma vez.
Não, obrigado, é sempre um prazer estar com vocês.
Um grande abraço, Florent, e felicidades.
Um abraço. Contigo.
Obrigado. Obrigado. Um abraço.
É até breve, porque o Angers vem em Paris daqui a pouco.
Vem em Paris, ora, aí está.
Exatamente.
No seu antigo...
Não te esqueças da garrafa de champanhe.
Não te esqueças da minha encomenda.
Ih, tantas encomendas. E não te esqueças da minha.
Não, eu sei qual é, É, minha, é uma camisola do Angers.
Desliga, desliga, tá Flor, senão...
Florent, um grande abraço. Obrigado.
Um abraço.
Um abraço, Florent, jogador do Angers, que passou pelo Braga e também pelo Vitória Sport Clube de Guimarães. E já vamos falar com outro jogador, ex-Vitória Sport Clube de Guimarães. Vamos ver só se é possível chegar desde já à conversa com precisamente o Yves Desmarais. Vamos ouvi-lo dentro de alguns instantes, se for possível, obviamente. Ele que vive em Portugal e que...
Deixa-me só dizer que ainda está 0-0, 37 minutos entre o PSG e o PFC, e que por enquanto o Paris Saint-Germain ainda não conseguiu então marcar o gol, talvez para fazer a diferença, mas há muitas ocasiões, talvez aqui já uma bola vai pela direita, cruzamento, não, deixa passar, e não.
E já agora em relação a portugueses, porque isso interessa-nos, quem é que está a jogar? Está o Gonçalo Ramos, que eu já vi há bocado, não?
Está o Gonçalo, está o Vitinho.
É capitão. O Nuno.
Não, o Nuno Mendes está no banco e o João Neves também está no banco.
Já estamos aqui à espera.
É o Otávio, antigo do Porto, está a jogar com a camisola do Paris FC.
Uhum. Olha, o Desmarais já agora foi dos golos mais bonitos que vi contra o Braga, foi dele.
Então o Ivo está em linha, mas não está connosco. É isso que eu não consigo perceber. Ele está em linha, deve estar a falar com alguém, se calhar, mas não, ainda não atendeu o telefone.
Lembrar que em Portugal, neste momento, tens um torneio de futsal que se chama os Legends, as lendas de cada um dos clubes. E o Vitória Sport Clube jogou este ano com uma equipa em que tinha o Ivo Demarais nessas lendas e tinha como guarda-redes o Jérôme Palazzi. Enquanto francês, tinham Fernando Meira, Pinta Silgo, Pedro Mendes, Nuno Assis, Tiago Targino, entre outros jogadores nessas lendas. Mostra bem a importância que tem um jogador, um ex-jogador como o Yves Desmarais, que esteve presente durante 4 temporadas no Vitória Sport Clube, de 2006 a 2010. Ele depois também passou em Portugal pelo Belenenses e pelo Felgueiras. Em França foi formado no 93, uhum, e passou pelo Red Star, entre outros. Ele que é de Haiti.
Exatamente, era isso que eu ia dizer. Internacional. Era isso. Yves, bonsoir, comment ça va? Ça va ton portugais ou pas?
Et mon portugais, il est bien. Je pense qu'il est bien.
Ah, bom, bah, então vamos falar, vamos falar em português então, Yves, não?
Pode ser.
Olha que maravilha. Essa é a melhor surpresa da noite. Falarmos em português. Yves, muito obrigado por estar na nossa companhia. Muito boa noite. Como é que vai a vida? Depois dessa conquista da taça, viveraste muito também, acho eu, não, Yves Demar?
Olha, primeiro, obrigado pelo convite. E sim, a vida está mesmo bem na cidade. Nós ficamos com muita alegria, porque fazia muito tempo que a Vitória não estava a ganhar nada. E aqui foi uma festa grande, muito grande.
Em relação ao jogo em si, o que é que podemos dizer sobre este embate frente ao Braga, ao eterno rival?
Olha, que eu posso dizer deste jogo? É um jogo sempre especial. Aqui, eu que já joguei muitas vezes contra o Braga, é um jogo diferente dos outros. É uma rivalidade muito grande, porque os dois cidades são muito perto. E então, é esse tipo de jogo que ninguém quer perder aqui em Guimarães. Para Braga não sei, mas para nós, para essa massa associativa, é um jogo que é o único jogo aqui que nós não devemos perder.
Quando estiveram a perder por 1-0, acreditou na reviravolta? Ou sentia que já era um bocadinho, depois de eliminar o Porto, depois de eliminar o Sporting, conseguir essa reviravolta na segunda parte, acreditava?
Olha, sempre acreditei. Sempre acreditei, porque como tu falaste, e falaste bem, o Vitória eliminou o Porto e eliminou o Sporting, dois grandes. Então eu, com essas duas vitórias, de certeza...
Vamos ganhar na Braga.
Esta vez, de certeza, era para nós. Era mesmo para nós.
Oh,
eu já sabia que era para nós.
Diz, diz. Olha, Iva, e quando foi... Quando vocês ganharam... Com vocês, o Vitória ganhou ao Futebol Clube do Porto, vocês sentiram que havia logo ali uma... Ali uma combustão que ia funcionar na final a 4, Iva? Sim.
Olha, quando nós ganhamos o Porto, vou ser sincero, eu não estava a pensar que nós íamos a ganhar.
Pois, acho que ninguém pensava, Ivo.
Não, não estava a pensar, porque este tipo de jogos são mesmo complicados. Jogar contra os grandes é mesmo complicado. E o Porto está a fazer um campeonato disparado. É um Porto muito forte. Então, quando vi que nós passamos o Porto, o sonho nosso, eu acho que depois de passar o Porto, nós podemos sonhar a grande. E fizemos e conseguimos.
Deixa-me aproveitar, porque o Tiago deu uma notícia.
Exato, tínhamos, do golo.
Tivemos agora um vídeo do Ivo de Amarelo. Para quem sabe o que é marcar frente ao Braga, é o sentimento forte que pode ser quando se veste a camisola do Guimarães. Imagino que o Ivo sabe disto.
Eu senti o peso quando cheguei aqui nessa cidade. Quando cheguei, não estava a conhecer muito bem o Guimarães, o Vitória. Cheguei aqui com o Norton de Matos, que fui-me buscar em França. A única coisa que eu sabia do Portugal é que era os três grandes, Benfica, Porto, Sporting. E o resto não sabia muito bem, mas quando cheguei nessa cidade, a primeira coisa que meu amigo Farcido Neno me diz é que aqui não há casa de nenhuma equipa aqui.
Em Guimarães só Vitória.
E esse povo é do rei, Afonso Henrique, e nessa cidade só há dois cores, preto e branco. E ele diz, tu já estás bem? Tu já és preto? Está brincadeira, assim. A parabéns é um agrônomo. Mas me ajudou tanto aqui. Quando pesa aqui, quando chegas na cidade, tu sentes já. Na minha altura, era mesmo... Havia... Eu acho que na minha altura havia mais gente no estádio. Também a equipe estava num andamento grande, chegamos no preliminar do Champions League, estava mesmo muita gente. E essa camisola pesa muito.
Estamos a sentir aí, até falo com emoção, é giro de ver que finalmente é um título especial. E também eu gosto de pensar finalmente as crianças que têm 13 anos.
Sim.
Já podia dizer, vi ganhar
vi o Vitória. Vi ganhar o Vitória. Sim, sim, sim.
Essa é muito bonita. Eu acho que viu o estádio, você viu a força e a grandeza do Vitória. Mais da metade do estádio era preto e branco.
Ivo, tu ganhaste, estavas na equipa que ganhou a Supertaça, se eu não estou errado, a Taça de Portugal contra o Benfica?
Não, eu saí.
Já estavas no Corunha, não?
Sim, já estava na Corunha. Eu acho que a equipe ganhou um ano ou dois anos depois que eu saí.
Ele conseguiu melhor, o Ivo. Conseguiu trazer o Vitória da segunda para a primeira.
Pois.
E desde então o regresso à primeira.
Sem dúvida.
Esse nós conseguimos fazer. Era uma festa idêntica. Muita gente na rua, era quase igual. Mas é uma pena que eu tenho. O único pena que eu tenho é que... dois penas que eu tenho. Nós fomos roubados mesmo para ir à Champions League, porque nós fizemos o jogo perfeito para ir à Champions League, mas nessa altura não havia VAR, porque com a VAR, Roberto, de certeza,
com a VAR ias lá.
Gol do Roberto Esmarreiro, gol do Roberto limpinho.
É, limpinho.
Uma vergonha se diz. Mudava a história do Vitória até hoje.
É, exato.
É, esse é um toque que...
Tens toda a razão.
Até hoje... Dói.
Dos maiores roubos da história do futebol.
Futebol mundial, onde vais?
As pessoas estão a rir, mas é verdade.
É verdade. E outro, eu não consigo trazer uma taça qualquer para a Vitória. Essas são as duas coisas que fiquei por atrás, mas eu estou a torcer para a Vitória sempre. É a minha equipe de coração, até. Eu vivo em Guimarães. Já faz tempo que eu vivo em Guimarães, e é aqui que eu me sinto bem, e é aqui que eu quero acabar também.
E ainda por cima não é um esquecido, porque nos torneios das lendas, o Guimarães, o Vitória Sport Clube, continua a ligar e a chamar pelo Ivo. 2 anos seguidos, fazer parte das lendas, o que é que isso representa? Quando foi jogador da equipa principal, ainda fazer parte das lendas 20 anos depois, o que é que isso representa?
Esse é um reconhecimento grande. Quando me ligar o Vitória, me dizer, olha... Tu és uma lenda do clube, até hoje, teu nome. A gente fala muito de ti aqui, nessa cidade, tu já sabe. Seria muito bonito que tu venha conosco fazer parte da legenda, a dignificar outra vez essa camisa de Vitória, que fica muito bem. Então eu fiquei mesmo com muito prazer de voltar a vestir essa camisola.
Muito bem, Ivo.
Só uma nota, Ivo. Este ano, quer dizer, este ano já estamos em 2026, mas 2025 mais 2026 é perfeito para o Ivo? Digo isso porque Haiti no Mundial e Vitória de Guimarães, Vitória Sport Clube a vencer a Taça da Liga, não podia haver melhor.
Olha, essa também outra coisa que fiquei muito contente. A Taça vem agora, mas Haiti, os meses passados, consegui uma coisa que estava de mais de 50 anos, consegui voltar numa competição como o Mundial. Por este país, o que está a passar este país, sabe que é uma festa, não tenho palavra para isso, porque esse povo está mal faz tempo, há sempre um problema, e a única coisa que dá alegria ao povo é o futebol. E fiquei muito contente que esta equipa consegui fazer uma coisa que eu não consegui fazer, porque joguei muito pouco nessa seleção. Fui quase ao último minuto que me chamaram, porque meu pai é da Haiti. Meu pai é da Haiti. Então me chamaram uma vez, teu pai é da Haiti, então tu és francês também, mas
Boussainville, né?
Não, Goussainville é onde é que minha mãe mora, mas eu sou de Paris,
tá bem,
sou de Paris mesmo, eu nasci em Paris, e a minha zona é mais depois de 95. Goussainville está aqui na Transfermarkt, Goussainville, porque é a última cidade onde é que minha mãe estava a morar.
Tá bem.
E quando me chamaram para jogar, eu joguei contra a Itália, joguei com a Espanha também, e depois fiz a Gold Cup 2013. Eu disse, olha, meu pai é da Haiti, então você me chama. Vou lá ajudar esta equipa. Não estava a conhecer ninguém, mas foi uma experiência muito bonita. É um país que falta muitas coisas, até na seleção. Nessa altura não havia todo. Mas com anos e anos, Haiti está muito melhor e agora vai participar no Mundial. Há muitas equipes, grandes equipes que... E ficaram para trás, e aí Tita lá. Fiquei muito contente com isso.
Oh, Ivo, peço-te só um minutinho, temos aqui o sinal horário para atualizar, já vamos voltar novamente a conversar, peço-te só um minutinho, já vamos regressar, queremos também falar um bocadinho contigo sobre o Mundial e também como é que tu vês o Porto-Benfica da próxima quarta-feira, já agora. Já voltamos dentro de alguns instantes e vamos continuar a conversa com o Ivo de Maia. Até já.
O programa Tribuna Desportiva tem o patrocínio
SNB, la société nouvelle de Balestière, vous propose une large gamme de produits alluvionnaires, calcaires et recyclés. SNB, toujours à vos côtés pour aller plus loin.